Senhor presidente, senhores secretários, senhores deputados, senhoras deputadas, eu ouvi diligentemente toda a explanação da defesa do governador. E como é bom, né, nós darmos ouvidos ali àquele que confia e defende a ampla defesa e o contraditório. A voz dele muitas vezes ficou embargada, eu acredito, né, que ele tenha plena fé naquilo que ele estava dizendo. Pude ver a manifestação de cada um dos servidores que nos acompanham aqui e tenho certeza que lá no fundo do coração de cada um de vocês também existe essa certeza, né, de que aquilo que pode ser votado aqui na tarde de hoje venha a ser uma injustiça. Mas é preciso que a gente coloque as coisas em pé de igualdade. Para que a gente coloque as coisas em pé de igualdade, senhores, era necessário que ao centro, hoje aqui do plenário, se colocasse o caixão de uma única vítima, que morreu por uma asfixia patológica, por falta de um único respirador. Aí sim estaria em pé de igualdade. Também que se colocasse em volta dele os familiares, para que se também colocasse em pé de igualdade todos os representantes daqueles que se sentiram de alguma forma prejudicados por essa ação. Cada um dos catarinenses que pagam seus impostos e viram se esvair 33 milhões, cada um, acredito eu, que quando o defensor utilizou o termo que foi uma emblemática compra, ele quis se referir a uma trágica compra, uma compra que não se sucedeu, ela não se concluiu. Aqueles que nós representamos e que nos assistem em casa hoje, eles não estão nem um pouco preocupados com os detalhes jurídicos daquilo que aconteceu. Eles têm uma única preocupação, que é o retorno desses 33 milhões e alguma coisa, retorne na íntegra para dentro dos cofres. De verdade, eles não estão se preocupados com cada um dos senhores, que são sempre muito bem-vindos nessa casa, tenho certeza que hoje deve ter, inclusive, ponto facultativo para poder estar aqui. Enfim, hoje fui abordado, né? Foi me comunicado que seria me entregue uma narrativa do histórico da defesa, entregue pela defesa do governador. Quando eu vi aquela pasta na minha frente, eu pensei ali que se tratava, deputado Marcos Vieira, de uma resposta de um pedido nosso, da validação de cada uma dos incentivos fiscais que nós tanto lutamos aqui até hoje não foram validados. Eu pensei que era essa a resposta. Está aqui, foram validados. E vários setores da economia catarinense esperavam por essa resposta. E até hoje não houve tempo. Acredito eu que não houve tempo, porque nesses últimos meses não se faz outra coisa a não ser se defender de uma situação que não fomos nós que criamos. Nenhum de nós somos nós que criamos. E se não fomos nós que criamos, muito menos aqueles que estão em casa criaram essa situação. Quem se colocou nessa situação foi o próprio governador. Como bem disse o deputado Jessé Lopes, nós estamos aqui condenando ninguém. Em absoluto isso aí. Não é nosso papel fazer isso aí. Mas é nosso papel não encobertar a mentira. Lutar pela verdade. Como disse, os senhores serão sempre bem-vindos aqui, cada um dos servidores. Eu sei que o resultado das minhas palavras, elas têm um efeito contrário em alguns grupos. Pouco me importo com isso, porque, como diz o meu presidente, eu lutei para ele estar lá, quando ninguém acreditava. Poucos de nós aqui lutamos para que esse presidente estivesse lá. Sei disso porque na noite do dia 8 de outubro, eu passei a arte para mudar em muitas capas do que era Merizo, passou a ser governador Carlos Moisés. Foi naquela noite. Quem fez a arte foi a minha equipe. E não foi nenhuma outra. Pessoas que estavam aqui me pediram ela naquela noite. Foi trocado. Desculpe. O candidato era então o ex-deputado Mauro Mariani. Na capa estava Mauro Mariani, e quem fez a arte para a mudança de Carlos Moisés na noite que foi votado o primeiro turno, quem fez a arte foi a minha equipe ainda. Então eu tenho o direito de falar. Cada um dos membros da minha bancada tem o direito de falar. E cada um desses demais deputados que estão aqui dentro, aqui, que também votaram Bolsonaro e levaram de arrasto o nome do governador, tem o direito de falar. E mesmo que não tivesse votado, teriam o direito de falar. E se alguém cerceasse o direito deles, eu seria o primeiro a me levantar aqui e dizer que não. Estou divergindo do assunto, sei bem disso. Mas essas retaliações que estão acontecendo nas redes sociais de muitos de nós deputados, como se estivesse defendendo uma entidade, um ser acima do bem e do mal, acima da justiça. Isso não vai acontecer na 19ª legislatura, não. Porque ainda mais 2 anos eu ainda sou funcionário de cada um de vocês. E se vocês tiverem um problema, pode vir aqui que os deputados de Santa Catarina vão resolvê-lo. Como nós resolvemos todos os outros até agora. Todos. E vamos resolver problemas muito mais importantes ainda ano que vem, se for da vontade de Deus que nós estivermos aqui. Senhor presidente, sem mais, quero agradecer a todos os membros da minha bancada. Deputada Ana Campanholo, mais uma vez pergunto, a senhora quer fazer uso da palavra?
Deputado Lima, obrigada. Eu quero apenas agradecer o excelente trabalho que fiz ao lado do deputado Valdir Cobalcini. Já fui muito bem representada, tive que me ausentar rapidamente para uma consulta pré-natal e ouvi, ao mesmo tempo, os argumentos do deputado Gessé, os seus, e já me sinto representada por eles. Obrigada.
Muito obrigado. O PSL encerra, senhor presidente.